Bem, na ponta da linha agora eu cumprimento o professor Eduardo Pinto, professor de Economia do UFRJ, pesquisador do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da Federação Única dos Petroleiros. Professor Eduardo Pinto, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes.
Professor Eduardo Pinto, queremos conversar um pouco aí sobre a economia, mas principalmente sobre as posições defendidas por Paulo Guedes lá em Davos. Ganhou muita expressão aí na imprensa. Essa estultice, me parece, que ele afirmou, que sendo apontando como pior inimigo do meio ambiente a pobreza. Ele abstrai aí a ação de madeireiras, de mineradoras, do agronegócio predador e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, isso ontem aqui no, na nossa edição do Faixa Livre, a gente deu muito destaque a duas questões muito, muito relevantes. Primeiro, essa história aí do Brasil abrir o seu mercado de compras governamentais. O que significa isso, Eduardo Pinto? Como é que você vê mais esse atentado à soberania nacional?
É impressionante, Paulo e ouvintes. O Guedes continua um movimento de completo desmonte na estrutura estatal brasileira, uma mudança profunda de regime. Depois eu volto nessa questão ambiental que o Paulo Guedes levantou, mais uma falácia. Mas eu quero ressaltar esse último ponto que você destacou, que é a questão das compras governamentais. Novamente, o Paulo Guedes evocou a ideia de que a abertura completa para as compras governamentais de empresas da possibilidade de empresas estrangeiras fornecerem para o Estado brasileiro, seria um movimento para reduzir a corrupção. É impressionante como esse messianismo transvestido de uma completa falácia tem sido utilizado como instrumento. E por que isso? Por exemplo, o Estado norte-americano, que é considerado o berço do capitalismo, adota políticas de compras governamentais. O Estado brasileiro, ou qualquer Estado nacional, utiliza como importante instrumento de política industrial, de incentivo para a indústria local, de incentivos para pequenos e médios produtores, as compras dos seus governos. Quer seja direcionando para questões tecnológicas, para pequeno e médio negócio, para setores específicos, isso é o principal instrumento, alavanca, que vários governos têm para estímulos local. O que é que significa? Significa que quando você faz essa abertura completa, você vai abrir mercados para as empresas estrangeiras fornecedoras, eliminando ou quebrando pequenas e médias empresas fornecedoras do Estado brasileiro. E aqui é um ponto, Paulo, que acho que é preciso ressaltar, isso no médio prazo vai reduzir, desestruturar cadeia de fornecedores de pequeno e médio porte, reduzindo o emprego e renda local e vazando ainda mais renda para o exterior. Realmente, a trajetória que o Guedes vem implementando nos últimos anos e que já vem desde o movimento do Temer, é uma mudança de regime. Ou seja, mas é uma mudança de regime sem nenhum tipo de coordenação, pudor ou preocupação com médio prazo. A ideia é, vamos fazer tudo rápido, vamos desestruturar, deixa o mercado, deixa o mercado por si só resolver, com uma ideologia nunca vista na história brasileira, uma ideologia de que o mercado por si só resolve. É impressionante como os liberais brasileiros caminharam, na verdade, você pensar, liberais brasileiros praticamente não existem. Ele se transveste de uma ideia liberal, mas de completo conservadorismo, e eu posso dizer que o que está acontecendo é um botim, Paulo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
É o binômio aí, destruição do Estado Nacional e ataque frontal ao direito dos trabalhadores, né? Agora, essa história de que concorrência com estrangeiros evita corrupção, isso aí é um crime de responsabilidade afirmar isso, né? Até porque abundam exemplos justamente de corrupção partindo de corporações internacionais. Qualquer dúvida, eu sugiro que o Guedes leia aquele livro do John Perkins chamado Confissões de um Assassino Econômico, onde esse John Perkins, um ex-assassino econômico, conta muito bem o que significa o trabalho técnico que sustenta aí a defesa de interesses de empresas americanas, especialmente nos países da periferia, em torno dos chamados projetos de infraestrutura, e onde a corrupção é um das pedras de toque da ação dessas corporações em conluio com agências de segurança dos Estados Unidos, né? Então é uma coisa impressionante. É de uma cara de pau esse senhor. Eu tenho chamado ele de Paulo Damares Guedes, né? Porque é impressionante as estultices do cidadão. Agora, uma outra coisa que me preocupou ontem, a gente deu destaque aqui no programa, Eduardo, diz respeito a essa intenção do governo em promover alterações substantivas na lei de partilha, com, por exemplo, a redução do percentual de partilha, pelo menos em relação ao que foi utilizado aí em campos do pré-sal, que foram a leilão aí na sessão onerosa e acabaram não sendo arrecadados. Eles acham que percentuais mínimos de partilha em torno de 27%, 28% é muito elevado, querem diminuir ainda mais. E mais, querem mudar também o próprio papel da Petrobras como operadora única, como empresa que tenha preferência na aquisição dos blocos. O que que isso significa, Eduardo?
Isso significa uma continuidade de uma mudança, de uma profunda mudança regulatória desde o golpe de 2016. O setor de petróleo e gás, é impressionante a mudança regulatória que vai da exploração, do refino, da distribuição. Isso significa que o Estado brasileiro vai arrecadar um excedente muito menor nesse processo. Isso significa que uma parte significativa desses excedentes econômicos, que do petróleo ainda é um volume enorme, vai ser destinado para o exterior. É impressionante como você tem uma abertura completa, maluca, atabalhoada, em que você vai reforçar um elemento que já está em curso, Paulo. O ano passado, você teve uma das maiores saídas de fluxo de investimento do país. E a gente só não teve ainda nenhum problema de crise cambial no curto prazo, porque a gente tem uma reserva enorme. Mas você tem um movimento de saída. Um movimento de saída enorme por quê? Porque parte desse capital internacionais percebe que no médio prazo é insustentável esse modelo em curso. E por que insustentável? Porque você está fazendo abertura, você está vazando renda para o exterior, você está, ao mesmo tempo, aumentando fortemente a lucratividade das grandes empresas, que estão engolindo as pequenas e médias empresas, pagando salários menores, menos tributos. Isso no médio prazo é insustentável, porque você não vai ter uma demanda suficiente para isso. Você sustenta isso para o quê? 50 milhões de pessoas. O Brasil tem 200 milhões. Então, é impressionante como a gente está indo. A gente está voltando ao século XIX, está voltando na República Velha, e parte dessa elite econômica, política e acadêmica pregando que estamos na direção da modernidade. Assim, eu fico me perguntando se é hipocrisia, ignorância, mas no fundo eles estão ganhando dinheiro e eles pouco se importam com o país. Um intelectual interessante, que é o Sérgio Almeida, fez uma definição muito interessante do que são esses neoliberais tupiniquins. É uma loucura de mais mercado com a questão do Spencer e um ódio pela nação. Essa elite econômica, política e intelectual, e aí eu incluo os neoliberais progressistas, que são uma outra falácia, uma outra invenção brasileira, hoje tem uma ideia de uma frente única contra o Bolsonaro, mas a ideia é, o Bolsonaro é o problema, mas o Guedes é a salvação. É impressionante isso.
Outro dia eu vi um desses economistas aí na televisão, esses que são brindados aí na TV Globo, afirmar que tinha uma expectativa de pleno emprego em 12 meses. Veja se é possível. O que obrigou um outro professor de economia liberal a ponderar que não acreditava muito nisso. Aí ele corrigiu, disse que, não, na verdade são em alguns setores, não é? Que isso vai acontecer. Ou seja, eles não têm o menor constrangimento, Eduardo Pinto, em mentir descaradamente na frente aí das câmaras de televisão. Agora, você falou que iria fazer uma observação sobre a historinha lá do Guedes atribuir à pobreza o maior problema em relação ao meio ambiente. Fique à vontade, porque eu estou de olho aqui no relógio, não quero que você perca essa oportunidade.
Eu fico me perguntando onde a gente foi parar. A gente foi normalizando essas atrocidades. Assim, atrocidade. O Guedes é uma atrocidade, não é só o Bolsonaro. Esse é um discurso mais falacioso e mentiroso. Hoje, qual é o grande problema da Amazônia? São os grandes centros de expansão do agronegócio, da mineração. Isso é o grande bloco, uma grande fração dos ruralistas, a bancada do boi, tá? Da mineração, e que, na verdade, é um grande... É um agro que se transveste de pop, mas que, na verdade, tem sua raiz no mais atrasado do capitalismo brasileiro, no mais atrasado da nossa configuração, que não está nem aí para o meio ambiente, que é colocar a Amazônia abaixo para produzir boi e produzir minerais a qualquer custo. Não por acaso, quando o Guedes faz esse argumento, ele está ali apenas dando uma de lobista para o setor do agronegócio, levantando a ideia que o problema do Brasil, que o problema é da pobreza, tá? E por isso estamos desmatando, dando um argumento mais que falacioso, porque você está, inclusive, excluindo dessas regiões as populações originais, as populações mais, vamos dizer assim, que vivem na lógica da sustentabilidade, as mais pobres. Se você pensar isso, lá nos anos 70, 60, tinha até algum sentido de desmatamento, porque não eram fronteiras agrícolas, eram muito mais pequenos colonos, mas isso deixou de existir. Você tem um agronegócio passando por cima da mata, dos colonos, dos indígenas, e transformando aquilo numa expansão agrícola completamente descoordenada e sustentável, e que fortalece a bancada do boi, da mineração, e que é um segmento, uma fração de classe brasileira, sempre esteve no poder, e talvez esses sejam os elementos fundamentais da nossa dificuldade de pensar um projeto nacional. O poder que esses segmentos têm, e que agora se transvestido de um agropop, como se fosse a modernidade, é o nosso atraso. É como, inclusive, a nossa indústria foi constituída a partir dos oligarcas do café, que você tem que o tempo inteiro empurrá-los para a industrialização, mas eles voltam nesse processo. É impressionante como essas oligarquias, o Guedes, na verdade, representando de uma forma chula, tosca, esses interesses, mas colocando no lugar a ideia de que, não, o problema é a pobreza, e por isso nos aceita. Não, é o agronegócio, é a bancada do boi, que destrói, desestrutura qualquer projeto de sustentabilidade e desenvolvimento econômico no Brasil, e eles acabaram por tudo. A gente foi normalizando coisas, a grande imprensa, nunca chamaram o Bolsonaro lá atrás de extrema-direita, que é uma loucura, ainda hoje normaliza ao ponto que você chega e para puxar o saco do chefe, o Alvim consegue, vamos dizer assim, evocar um nazismo de uma forma caricata, assim, que a gente vai normalizando, que o Guedes...
Eduardo, meu tempo acabou.
E o Guedes é o Bolsonaro, e o Bolsonaro é isso que a gente conhece, que é uma destruturação desse país. É isso, Paulo.
Professor Eduardo Pinto, muito obrigado pela sua contribuição mais uma vez aqui ao nosso programa, e desejo a você, na medida do possível, um bom dia de trabalho, uma boa semana.
Não. Tá ok, Paulo. Obrigado, ouvintes. Obrigado a todos.
E eu agradeço a vocês, ouvintes. Meu tempo acabou aqui. Vou encerrando rapidamente o programa. Amanhã tem mais. Às 8 horas da manhã a gente se reencontra aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes AM 1360. Tenha um bom dia. Até amanhã.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.